Capítulo 41. Começava a sentir um risco iminente. Havia começado a trabalhar na divisão de informática, quase ao mesmo tempo em que me mudei para o meu novo apartamento, que era para mim um local estratégico. Ficava no final do conjunto habitacional e em uma rua sem saída. Enquanto isso, ainda não havia entregue a casa que morava, pois faltava ainda pegar algumas coisas que estavam lá. Por isso, retornei algumas vezes para pegar tais coisas. Em uma dessas idas, tinha acabado de pegar o ônibus com minha esposa, quando subiu um cidadão com idade entre 35 e 40 anos. Desconfiei logo dele, pois ao subir, ele olhou para mim com um olhar voltado para baixo, sentou na primeira cadeira, olhou para a câmera de segurança do ônibus e baixou o boné, que usava encobrindo quase que totalmente o rosto. Minha esposa não percebeu e continuou conversando comigo. Comecei então a observá-lo e percebi em seu bolso esquerdo um volume, que pelo formato era um carregador rápido de revólver. Deduzi que ele, além de estar armado, estava com no mínimo 12 munições e, pela forma de agir, no mínimo era um assaltante. Fiz um sinal para minha esposa em um ponto em frente a um hospital. Mostrei a ela o volume no bolso e ela entendeu o que estava acontecendo. Lembrei que a mais dois pontos era um local muito movimentado, pois ficava em frente a um grande hipermercado no bairro da Gruta. Fiz sinal novamente para ela, para que se preparasse. Desci rapidamente no ponto combinado e, para minha surpresa, o cidadão virou completamente o pescoço para me observar enquanto eu descia com minha esposa, continuando a olhar quando o ônibus partiu. Minha esposa o achou parecido com um policial militar que trabalhava na cidade de Cajueiro. Para nossa sorte, um ônibus que iria para o mesmo lugar que o outro que estávamos indo parou logo em seguida. Subimos nele e informamos ao motorista que tinha alguém suspeito no ônibus da frente. Pedi para ele ultrapassar o ônibus e, quando chegasse mais à frente, em um posto policial, ele deveria parar para que eu informasse aos policiais, pois eu novamente estava desarmado. Para nosso azar, o posto policial estava vazio. E ao chegarmos ao ponto próximo à casa que morávamos, descemos. Foi quando o ônibus dele parou e mais uma vez ele ficou a nos observar. Resolvemos rapidamente o que íamos fazer e voltamos para o ponto de ônibus para voltarmos ao nosso apartamento. Ao subirmos no ônibus, encontramos o cobrador que estava no primeiro ônibus que pegamos. Foi quando as nossas suspeitas se confirmaram. Ele nos disse que ao chegar ao terminal, o cidadão ficou andando de um lado para o outro, sem fazer mais nada. O motorista, que eu havia alertado anteriormente, procurou então os seguranças do terminal, que eram policiais militares. Ao ser abordado, para a surpresa de todos, o cidadão se identificou como sendo um policial militar, mostrando sua identificação. Naquele momento, percebi que estava sendo seguido e provavelmente seria executado. Mais ou menos em novembro de 2008, nós reconhecemos o cidadão que estava nos seguindo em uma foto de um site de notícias. Ele havia sido preso junto com outros comparsas da mesma organização criminosa, com os malotes de um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Capela. Mais ou menos um mês após meu cunhado ter ido para a fazenda, aconteceu outro fato. Só não morri pela misericórdia divina. Estava trabalhando à tarde, na sede da Polícia Civil, no bairro de Jacarecica. Para chegar em casa, eu precisava pegar três ônibus, o que levava cerca de 1 hora e alguns minutos. Nesse dia, saí um pouco antes de 17 horas do trabalho, com destino à minha casa. Peguei o primeiro ônibus por volta das 17 horas e desci no principal shopping da cidade para pegar o segundo ônibus. Naquele ritmo, chegaria logo em casa, porém não foi como eu imaginava. O segundo ônibus demorou mais de 1 hora para passar, e com a demora, liguei para minha esposa dizendo que não preparasse o jantar, que eu compraria uns sanduíches para a gente. O ônibus passou por volta das 18h30. A causa do atraso teria sido um acidente na principal via do bairro onde eu morava. Esse atraso foi providencial e salvou a minha vida. Peguei o terceiro ônibus por volta das 19 horas. Como ia comprar sanduíches, não desci na parada de ônibus que costumeiramente descia, descendo um após. Me dirigi até a praça para um passaporte que funcionava lá. Meu telefone celular chamou. Quero fazer uma observação aqui: que uma pessoa, numa situação como a minha, nunca deve atender um celular em um local público, onde não se controla a situação. Desatento, acabei atendendo o telefone. A praça estava com bastante gente, aproximadamente umas 20 pessoas. No momento que falava ao celular, uma pessoa chama pelo meu nome de uma forma que só me chamavam na cidade em que cresci, Boca da Mata, Alagoas. Como estava desatento, olhei na direção em que me chamavam. Estava pagando preço por falar ao celular em um local público. Estavam sentados em um banco da praça dois rapazes com uma garrafa de cerveja próximo ao banco. Um deles me chamara. Como já tinha olhado para ele, perguntei de onde o conhecia e ele insistiu que eu me sentasse ao seu lado no banco. Era um rapaz gordo, com menos de 30 anos. Estava usando uma camisa da seleção brasileira um pouco folgada. Percebi então que ele estava com uma das mãos por dentro da camisa, de onde dava para ver o realce de algo parecido com o cano de uma arma. Ele me disse que me conhecia de Boca da Mata. Falou então o nome do meu pai. Então começou a insistir que eu sentasse, se tornando agressivo e impaciente. Nesse momento, chegou mais um elemento, e em seguida outro. Eles vinham da direção da parada que eu descia costumeiramente, formando assim quatro elementos. Esse último falou com o gordinho em um tom arrogante, dizendo: "Você não disse que o conhecia?" Esse era um cara alto e magro, com o rosto um tanto chupado e com um pouco de barba ao redor da boca. Tinha aparência típica de pessoas da região do sertão. O clima tinha ficado tenso e o gordinho, que estava com a mão por dentro da camisa, falou agressivamente para eu sentar ao lado dele. Vendo que aquilo seria o meu fim, ignorei-o e literalmente me fiz de doido. Disse que estava apressado. Virei as costas, me misturando com os transeuntes. Segurei a minha arma e esperei a confusão começar. A essa altura, minha adrenalina estava no espaço. Todos que estavam na praça ficaram olhando aquela cena espantados. Segui para o passaporte naturalmente. Pedi dois sanduíches e fiquei aguardando. Peguei os sanduíches e, sem olhar para trás, segui para uma farmácia para mudar minha rota. Comprei um analgésico e voltei a olhar para a praça, não vendo mais as pessoas que haviam falado comigo. Segui para o apartamento por outro caminho. A essa altura, já estava com a mão direita por baixo da camisa, com a arma em punho, pronto para reagir a qualquer abordagem. Cheguei em casa, só Deus sabe como. Ao me ver, minha esposa percebeu que algo havia acontecido pela minha aparência. Respondi então para ela que havia nascido de novo e contei o ocorrido. No dia seguinte, acordei como se tivesse malhado o dia inteiro. A quantidade de adrenalina liberada havia deixado uma dor insuportável na minha musculatura. Meses depois, quando já estava fora do estado, recebi a confirmação que essa teria sido uma das tentativas de me matarem. O objetivo era me sequestrarem para que eu dissesse onde o meu cunhado estava e, em seguida, após obter a informação que queriam, me executariam. O meu atraso providencial e o fato de eu ter descido na praça para comprar os sanduíches teria evitado o sequestro pelo grande número de pessoas presentes. Soube também que o policial militar que vi no ônibus estava de fato me seguindo. Nesse dia, liguei para o promotor no Núcleo de Combate ao Crime Organizado e informei o que estava acontecendo. Ele me deu um e-mail e me pediu que eu relatasse todos os fatos anteriores a esse último e me pediu para que eu o encontrasse no dia seguinte. Conforme combinado, encontrei com o promotor na sede do Ministério Público. Externei minha preocupação com a minha segurança e da minha família. Disse que a minha tristeza é que achava que morreria como tantas outras pessoas no meu estado e que meus assassinos ficariam impunes. Ele me sugeriu então que eu assinasse um termo dizendo que todas as informações que chegassem ao e-mail que ele havia me dado, partindo de um determinado e-mail meu, servisse de prova caso algo acontecesse comigo. Concordei, pois era a única forma de punir os meus algozes caso eu viesse a ser assassinado.